O comentário final já não é a quinta nem a sexta vez, e imagino que não seja a última que vá dizer. A proposta que nós fazemos admite outras, porque as entidades reguladoras que aqui ficam previstas podem ser ou não criadas, podem ser ou não extintas. Aquilo que aqui está permite várias soluções. Não estando aqui, as soluções que nós gostaríamos de ver plasmadas na Constituição não são permitidas. O que é mais democrático? Uma formulação que permite várias conceitos de organização económica ou uma formulação que só permite um conceito de formulação económica? Fica a dúvida, que não é só retórica, porque eu já sei qual tem sido a resposta até agora das maiorias aqui nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu pergunto ao seu deputado Rui Tavares se se quer pronunciar sobre isto. Chegou já durante a discussão do artigo, mas...
Exato. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. A ver se agora, de repente, uma intervenção aqui minha não gera muita entropia. Portanto, vou tentar que ela seja curta, até porque não ouvi o resto do debate. Em relação ao artigo 81A da IEL, eu acho que esta proposta da IEL vai para um envelope onde eu estou a guardar. Ontem guardei uma do PSD para usar como troca de figurinha, como se diz no Brasil, quando me falarem de artigos de outros grupos parlamentares que são demasiado detalhados, não é? Acho que... ok, ainda bem, com desportivismo, o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo admite que, de facto, quer dizer, esta coisa da Constituição enxuta, ou é para valer sempre ou não é para valer sempre. Pronto, essa é a principal crítica. Há coisas aqui que são... E depois, precisamente, porque é extenso, há coisas aqui que são interessantes, outras que me parece que podem ser demasiado taxativas. Há entidades reguladoras que têm mais ligação com os objetivos gerais de governação e outras não. Basta pensar, por exemplo, na Alemanha, o próprio Bundesbank, em relação que tem uma obrigação de cumprir com os objetivos gerais de política do governo. E depois pergunto-me aqui, já não tanto em relação à Iniciativa Liberal 81A, mas à linha M do Chega. Eu, em princípio, o LIVRE não é a favor de uma excessiva presidencialização do nosso desenho constitucional, mas para lá dessa diferença de princípio, pergunto-me até que ponto, no enquadramento que as agências reguladoras, as nacionais, têm com as europeias e com o papel que certas agências nacionais têm que ter, porque algumas delas nós temos que as ter por razões de homogeneidade no mercado único, porque todos os Estados-membros têm que ter o mesmo tipo de agências reguladoras, e pergunto-me se aqui não estaríamos a criar algumas entorces ao tipo de homogeneidade que temos de ter ao nível europeu, se às tantas os presidentes, eu creio que noutros Estados-membros isso não seria, não é o que se passa, pudessem facilmente, pudessem, portanto, forçar à exoneração das direções dessas entidades reguladoras. A ver, é uma questão que deixo no ar. Já em relação às propostas do PSD, salvo melhor opinião, vejo com bons olhos esta parlamentarização da criação e extinção de entidades reguladoras, desde que a este nível de direito europeu, ou seja, de algumas obrigações, qualquer Estado-membro que faz parte do mercado interno tem que ter determinadas entidades reguladoras, desde que isso fosse verificado, mas que passasse pelo Parlamento, parece-me que seria bastante mais interessante. E pronto, espero que isto não tenha servido para pôr pauzinhos na engrenagem.
Sim, do debate
que tivemos até agora.
Obrigado. Eu queria dizer é que não sirva para incendiar o debate, pronto, é isso que é importante nessa matéria. Vamos passar então ao terceiro pacote de artigos agregados, agora sim agregados, porque é para vos lembrar que na primeira parte e na segunda parte só discutimos, estatisticamente, três artigos, porque todos eles vão ter que ser novamente discutidos, menos três, nas diversas alíneas que não estão aqui contempladas. E, portanto, passamos à parte da política agrícola, que tem o artigo 93, 94, 95, 96, 98 e 98A. Apresentam propostas nestes artigos da política agrícola o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN. Portanto, 5 partidos apresentam, o PS, o PSD e o LIVRE não apresentam. Portanto, vamos começar por aqueles que apresentam e, em primeiro lugar, portanto, temos todos a noção que este artigo a discussão será mais longa, porque têm que apresentar as diversas propostas, e depois na discussão, é evidente, também têm direito a tirar os esclarecimentos sobre as diversas propostas. E, portanto, passava desde já ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este agregado de artigos, o Chega apresenta alterações ao artigo 94, 95 e 97. Em relação ao 94 e 95, eu creio que a discussão já foi quase feita no debate de ontem, que é o artigo 94, a eliminação dos latifúndios, o artigo 95, o redimensionamento do minifúndio, e nós propomos revogar ambos estes artigos da Constituição. Já ontem falámos nisto, não nos parece que sejam, neste momento, como queremos modernizar a Constituição e somos coerentes com a nossa posição, não queremos que façam falta estes dois artigos, quer o 94, quer o 95, na Constituição. Ainda por cima, porque o artigo 94 diz, por exemplo, no ponto 2, que as terras expropriadas serão entregues a título de propriedade ou de posse. Bom, eu acho que está na altura da Constituição da República Portuguesa se modernizar e passar essa fase do PREC. Porque as terras expropriadas, isto é uma coisa que já não se usa, que apesar de agora vir uma nova lei da habitação, onde pretendem expropriar também as casas às pessoas, agora vir aqui com as terras expropriadas, isto é uma situação que já não se usa nesta altura, e portanto pretendemos revogar quer o artigo 94, quer o artigo 95. No artigo 97, relativo à política agrícola também, o Chega propõe que se acrescente política florestal, como seja reconhecido o direito a apoios para a limpeza e reordenação do território para fins de gestão florestal e prevenção de incêndios. De uma forma muito simples, na política agrícola acrescenta-se a florestal pela importância que tem para o país e a prevenção dos fogos, que é também do interesse público. Como tal, a responsabilidade pela sua prevenção deve também ser partilhada. Como vê, Sr. Presidente, eu sou muito rápido a apresentar os artigos, acho que temos que agilizar também. Para modernizar a Constituição temos que ser mais rápidos e fazer este esforço todos nós.
Muito obrigado, muito obrigado. Arranjei aqui uma solidariedade à minha. Temos depois a Iniciativa Liberal e a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a 5 destes 6 artigos, a nossa proposta descreve-se facilmente e eu depois passarei a explicá-la, porque pretendemos revogar os artigos 93, 94, 95, 96 e 97. Por motivos algo diferentes. No caso do artigo 93, é porque é tão prescritivo relativamente àquilo que constitui uma política agrícola que não deixa nenhum governo de turno qualquer latitude para adotar a sua própria política agrícola e, como já disse várias vezes também, fechar opções àqueles que possam constituir maiorias diferentes a seguir a nós um dia não parece que seja particularmente democrático. Depois, os artigos 94 e 95, como já foi dito, são basicamente anacrónicos, são resquícios daquilo que se passou em termos de estrutura agrária em Portugal e fundiária em Portugal no passado. Não faz sentido manterem-se na Constituição, são de facto anacrónicos, e o mesmo se pode dizer das formas de exploração de terra alheia no artigo 96 e dos auxílios de Estado no artigo 97, que não estando... que estando previstos desta forma, nunca tendo sido utilizados, constituem mais uma daquelas letras mortas que fazem muitos constitucionalistas dizer que há muitas inconstitucionalidades por omissão neste nosso enquadramento, e é exatamente por ter normas tão prescritivas que nunca acabam por ser possíveis de cumprir. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, pelo PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. O PCP também traz aqui duas propostas de alteração, rapidamente e resumi-las. No artigo 93, Objetivos da Política Agrícola Comum, apresentamos uma nova linha D, sendo assim passaria à atual linha D para a linha E, uma proposta que ela própria se justifica. no fundo, dentro destes que são os objetivos da política agrícola comum, entendemos nós que faz todo sentido que surja aqui a clarificação face a um objetivo que parece, para nós é estruturante, que é contribuir para a defesa e desenvolvimento do mundo rural, bem como para o combate ao despovoamento e à desertificação, tendo em consideração aquilo que é comumente nesta casa discutido, a importância que o mundo rural tem relativamente também à integração nos objetivos da política agrícola. E, finalmente, temos também uma proposta de alteração, que é um novo artigo, 98A, naturalmente que depois será aqui ajustada esta numeração, mas que uma proposta que o PCP já tem um historial da sua defesa e que tem a ver com a apropriação do solo nacional por estrangeiros e importa que a lei estabeleça as condições em que, por motivos de relevante interesse nacional, deve ser limitada a apropriação do solo nacional por estrangeiros, portanto, poderão parecer algo, coisa rara, de facto existem muitos países com esta definição destas condições de acesso, nomeadamente na apropriação e aquisição de solo nacional por estrangeiros. E são estas, de uma forma muito resumida, as propostas que o PCP aqui apresenta no âmbito destes artigos que têm a ver com a política agrícola. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra do Bloco Esquerdo o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que se há coisas que a pandemia nos ensinou é de que há um conjunto de aspectos da nossa vida que nós dávamos por adquiridos que de um momento para o outro foram colocados em causa. Isso acontecia porque tínhamos, enquanto sociedades globais, uma fé cega na globalização e a disrupção das cadeias de distribuição ao longo de todo o mundo trouxe a realidade àquilo que nós assistimos. Nós não conseguíamos, no continente europeu, produzir sequer máscaras das mais simples que existem, daquelas que ninguém dava valor nenhum e nós não conseguíamos fazer. Mas também associar a esse período da pandemia e a toda essa disrupção, a guerra que a Rússia provocou na Ucrânia, mostrou e trouxe associado tudo o que de estratégico e da vertente de soberania significa numa política agrícola. Um país não pode não ter uma política agrícola, não pode não ter uma visão de uma política agrícola que não seja pensada em termos da soberania nacional e da resposta às necessidades de alimentação do seu povo. Se a ideia é entregar ao mercado, achando que nas virtudes do mercado, à escala global ou regional, se encontrarão as soluções para qualquer necessidade de alimentação, bem, então é não aprender nada, não ter aprendido nada com a realidade recente. E desse ponto de vista é de onde nascem as propostas, quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, que bebem desta ideia de que a agricultura é ela que se organize como quiser. E é um absurdo, porque sem uma política pública, por um lado, mobiliza recursos, como por exemplo mobilizou a construção do Alqueva, e tem a previsão de resposta social, como tem de prever a alimentação de uma população, nós não temos uma capacidade séria de olhar para o problema e é por isso que a nossa Constituição, desse ponto de vista, está tão à frente nas propostas que faz. Em todo caso, nós consideramos que ela pode ser aperfeiçoada, pode ser aprofundada e fazemos um conjunto de propostas que são das mais justas e absolutamente necessárias e que devem servir para impelir os governos vários, os agentes vários, incluindo a Assembleia da República, a garantir pressupostos tão simples e basilares como que na agricultura não pode haver quem produza que não consiga viver da sua produção. Não pode haver depois clientes que não conseguem pagar os produtos para a sua alimentação. E no meio da cadeia, aqueles que apenas distribuem ficarem com a riqueza toda. Isto é inaceitável, lesa direitos fundamentais e o que nós queremos é que isso fique absolutamente explícito na nossa Constituição. E que seja como uma obrigação do Estado português não pensar as culturas apenas e só no lucro individual de um ou outro produtor, mas sim como um todo para fazer reduzir a dependência externa do nosso país, para nós não ficarmos novamente nas mãos de um qualquer problema internacional como existiu. E desse ponto de vista, as propostas que fazemos
são provadas agora até pelos dados mais recentes, que são absolutamente necessárias. Tem de ser também